flauta, por favor.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
É da flauta da Ana, o pífaro. Bem, hoje temos uma edição especial de Perguntei ao Vento. Em vez de perguntas dos ouvintes, para o Daniel responder, temos as nossas próprias questões.
Que
Daniel.
Bom, finalmente.
Ah, preparado?
Preparado.
Não se ouve, não se
pois
ouve.
Não, não,
não,
está
não
preparado.
Cá está.
Nunca,
assim,
nunca.
Eu sinto sempre isto. Eu sinto sempre que nunca sou desejado.
Não,
estou a brincar. É verdade, indecentemente puseram uma cunha e passaram à frente na fila. E eu acho mal, mas pronto. Nada pude fazer. Quando temos três mulheres a dar-nos ordens, o mais acertado a fazer é mesmo acatar.
É isso. Ah,
isso foi um bocado sexista, eu achei. Eu achei, aposto que as minhas amigas também acharam. Amigas, entre aspas. Até parece que as mulheres são umas déspotas, não é? Dito assim, a Ana e a Carla, por acaso, são. Até são. Mas não devias fazer essa generalização abusiva.
Cala-te.
Não, não. Obrigado, obrigado, Ana. Não, eu nem acho que as mulheres sejam especialmente autoritárias. Acho é que, se por acaso não seguimos as sugestões que nos fazem, é provável que se recordem disso 10 anos depois, a meio de uma discussão sobre outro assunto. É só isso que eu quero evitar. Por isso, perguntem o que quiserem, que eu vou dar o meu melhor para responder. Quem é que quer começar?
Eu. Quero ser eu. Então vá, é uma questão que me atormenta há já bastante tempo, que é o seguinte. Daniel,
sim.
Que estratégia devo utilizar para garantir que não volto a perder a chave do carro?
Bem, pode parecer uma solução drástica, mas tendo em conta que eu conheço o perfil e o historial da Ana Galvão,
pois?
Só há uma saída.
Então?
Deixar de ter carro. É a única forma. Não se, não se perde uma coisa, não se tem, não é?
A chave de casa. Vou deixar de ter casa.
Há tendas muito bonitas. Não, é a única forma de evitar chatices desse género. Eu podia vir aqui e deixar uma data de estratégias para experimentares. Mas eu sei que és um caso perdido, Ana. Por isso não quero vender a banha da cobra. Até porque sei que não compras nenhum produto de origem animal. Portanto, nem sequer isso usaria.
Mas será, Daniel, que não há nenhuma forma de Ana perder menos coisas? Pensa lá um bocadinho.
Difícil. É difícil, sabes, Carla? Porque a Ana padece de esquecimento crónico num estado já muito avançado da doença. Está naquela fase em que só não perde a cabeça porque está atarrachado ao corpo. Mas não te preocupes, Ana.
Às vezes tenho dúvidas se está atarrachado ou não. Acho que tem ali uma folga.
Já perdi.
Aquele corpinho que aparece aqui só e acaba em ombros, não é? Não te preocupes, Ana, que esta doença, apesar de não ter cura, também não mata ninguém. Quer dizer, a não ser que lá está que te esqueças de olhar para trás quando estás a recuar com o carro e passas alguém a ferro, não é? Aí à partida pode ser chato. Mas à partida é uma doença sem grandes riscos para o portador. Dá para viver com aquela qualidade, dá com alguma qualidade de vida, aliás. A qualidade de vida possível para quem perde constantemente, lá está, como estavas a dizer, a chave de casa.
Pois.
Ou seja, vais ter que dormir algumas vezes à chuva e ao frio, mas tendo isso, não vejo problemas de maior, atenção.
Oh, fiquei muito triste com esta resposta, até porque tinha a esperança de parar de perder todas as chaves que me passam pelas mãos e carteiras também.
Pois, já me aconteceu também, deixa lá, em 89 perdi a chave do meu diário, ainda hoje não consigo abrir, o que é triste porque não sei se a minha namorada de terceira classe se chamava Sara ou Sandra. Ou seria Sofia?
Começava por
Samantha. Pois, é isso. Pode ser Samantha. Mas as Samantas não. Porque as Samantas, em princípio, abandonam a escola antes desse ano. Será que era Silvia?
Sério?
Não sei. Eu sei que era como é. Susana. Podia ser Susana.
Não, mas que eu saiba, tu não estás aqui para fazer perguntas. Era para dar respostas, não é?
Sempre tão querida.
Portanto, faz o teu trabalho.
Sempre tão querida, incrível. Vamos então à questão da Carla Rocha. Um ouvinte,
lá.
Que a partir de segunda-feira nos ouvirá a partir de casa. Sim.
É, sou um ouvinte.
Bem,
estás na transição.
Sim, sim. Porque não sei se te avisaram, Carla, mas isto de acordar às 5 da manhã é um hábito que não desaparece de um dia para o outro.
Eu sei.
Estudos indicam que quem trabalhou muito tempo neste horário demora pelo menos 18 meses a regular os sonhos. E mais, indicam que quem trabalhou neste horário com Ana Galvão e Joana Marques nunca chega a recuperar dessa violência. Ok? Portanto, vá, venha de lá essa pergunta.
Olha, por acaso a minha pergunta tem precisamente a ver com isso. Eu trabalho em rádio neste horário há tantos anos. Não sei o que fazer agora e se as pessoas ligaram o rádio agora, eu vou ficar 6 meses em que não estou neste programa. O que é que eu faço, Daniel, quando tiver as manhãs livres?
Oh, a Carla quer descobrir o mundo encantado das manhãs, não é?
Yeah.
Queres saber o que é que andou a passar-se nas tuas costas enquanto trabalhavas?
Tal e qual.
Está certo. No entanto, e lamento desiludir-te, as manhãs não são assim tão fascinantes. A primeira coisa que podes fazer é caprichar ainda mais nos teus pequenos almoços. Fontes próximas dizem que normalmente trazias uma marmita simples, composta por pão de alfarroba com queijo mental, um batido de proteína, 7 nozes, 2 mãos cheias de amêndoas, 3 iogurtes de seguir, uma barrinha de cereais e um sumo de laranja.
Sim, é verdade.
E é claro que só com isto uma pessoa não se governa, não é?
Pois.
Percebia até se alegasse o fator fome para teres de abandonar o programa. É aqui que na Renascença só se preocupam com as notícias, com rubricas e com as músicas e não respeitam as quebras de açúcar no sangue dos funcionários. Aliás, não sei se já notaram, mas às vezes no sinal horário não são vocês a dizer se são 8h30 ou 9 da manhã. É a vossa barriga a dar horas.
Ah, já me aconteceu.
A barriga a dar horas.
Foi muito fixe, de facto.
Isso sempre, acontece.
Sim, sério? Sim, sempre uma palavra de incentivo. Obrigado, Carla, porque já pronto, tenho aqui uma palavra de incentivo da Joana, obviamente. Bom, Carla. Quanto ao resto das manhãs, podes sempre assistir a séries. Se gostares de séries de guerra, proponho veres Casa Feliz e 2 para as 10, ou 2 para as 10. Todos os dias há um novo episódio desta Guerra Fria entre SIC e TVI. Podes também aproveitar para levar o teu filho à escola, que é uma coisa que a malta dos programas da manhã nunca tem a oportunidade de fazer.
Vou fazer pela primeira vez.
Sim, eu sei do que falo, porque eu sou eu todos os dias que levo os meus. Aliás, sei de um caso e uma pessoa que, quando saiu finalmente este horário terrível, depois de tantos anos, foi pôr o filho à escola, mas enganou-se.
Então.
Foi levá-lo à creche Golfinho Mimoso, sendo que ele já tinha 15 anos.
E não o aceitaram. Okay.
Pá, depois,
Também foi má vontade. Posso agora fazer a minha pergunta?
Pode.
Ah, então cá vai, finalmente. Porquê é que sempre que estamos em casa e adormeces no sofá, negas que estiveste a dormir? Achas que isso mancha a tua honra e reputação? Bem, quanto ao sofá, mancha sem dúvida aquela baba. Bom, e porquê que, outra pergunta já que estou aqui, porquê é que deixas sempre pratos e copos espalhados pela casa, como se fosse um percurso em vez de pôr na máquina? E porquê é que nunca queres deitar nada fora? Sabias que encontrei um iogurte de 2010 no frigorífico e uma camisola de Expo com o Gil no roupeiro? Não sei qual destes é mais grave. Ah, mais uma pergunta, porquê é que compraste uma coroa de Natal para pendurar na porta e ela continua no seu saco sem ver a luz do sol? Porque é que havia sempre as tarefas importantes. Era uma coisa
era
que
só uma pergunta.
Já
vamos sair daqui ao meio-dia.
Era só uma pergunta. E a ideia era ser mais sobre ti, não sobre mim, João.
Ah, ok, então eu reformulo, não seja por isso. Então a pergunta é: divórcio, sim ou não?
Por mim, sim, é inevitável. A nossa separação é como haver um tremor de terra em Lisboa. Sabemos que infelizmente vai acontecer, só não sabemos quando vai ser. Connosco é igual, pode ser para a semana ou daqui a 60 anos, nunca se sabe.
Tendo em conta a velocidade a que faz as coisas, em princípio é só lá para os 80, se for como a nossa coroa de Natal.
Esquece isso! Faz lá uma pergunta normal como as outras pessoas.
Ah, ok. Então olha, reparei que tens o hábito de puxar os lençóis todos para um lado quando dormes. Repara nisso quando acordo com mais frio do que as crianças das escolas secundárias da guarda. Porquê é que fazes isso? Não achas egoísta?
Egoísta? Egoísta foi teres vindo fazer essas perguntas parvas aqui para a rádio.
Parvas? Eu nunca te vi referir assim às perguntas dos ouvintes. E olha que havia algumas lá bem parvas que eu notei. És um graxista, sempre a dar graça aos ouvintes.
Desculpa lá, mas eu fiquei para ser enxovalhada.
Então, Daniel, Joana, não vou agora lavar roupa suja neste programa de rádio.
Olha, isso já seria um grande progresso para o Daniel, porque ele não sabe lavar roupa, nem sabe distinguir detergente de amaciador.
Ai, chega,
e já saber que não pode beber nenhum deles considera uma sorte.
Vamos parar
olha,
com isto.
Desculpem lá, mas eu não estou. Se é para isto, eu não ligo, ok? Pois. Com esta miúda irritante, eu não faço mais. Portanto, aturando a vocês. Boa sorte a quem quer que seja que se vai juntar a vocês as duas. Lamento imenso por ela, neste caso, que a Carla já revelou. Agora, vais trabalhar com a pior parte do casal, isso é sem dúvida, não é?
Tu não voltas?
Hã?
Tu não voltas?
Pá, não estou para isto. Se é para isto, eu vá à minha vida. É assim, tenho tanto para fazer de manhã. Ó Carla, segunda-feira, queres ver o Casa Feliz e os dois pais?
Vamos ver juntos.
Dois pais 10 juntos.
Vai, tomamos um pequeno almoço.
Não estou para isto, não estou para isto.
Pronto, olha até sempre, Daniel. Adeus, Daniel.
Adeus, adeus. Música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.